Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
O domingo de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, foi um dia muito especial, foi um dia precioso. A festa de Pentecostes, ela já vinha acontecendo, Deus já havia estabelecido com o seu povo, com Israel, como deveria ser celebrada essa festa das semanas. E a festa de Pentecostes era uma festa onde os primeiros frutos da colheita, o primeiro caminhão de soja, as primeiras frutas das árvores, as primeiras coisas que eram colhidas do seu trabalho, eram oferecidas, eram consagradas ao Senhor. E elas eram consagradas ao Senhor para que todo o restante da colheita também fosse consagrado. Era também conhecido como Festa das Semanas e era uma festa praticada anualmente pelo povo de Israel. E no dia de Pentecostes, Deus decidiu novamente na soberania dele derramar do seu Espírito Santo sobre a sua igreja. A igreja estava ansiosa por esse momento. E no dia de Pentecostes algo aconteceu que mudaria a história da humanidade para todo sempre. E o texto de Atos capítulo 2, ele tem inspirado, ele tem motivado, ele tem tocado o coração de milhares de pessoas, de milhares de homens e mulheres por toda a terra. E ele também mexeu comigo há muitos anos atrás, quando um pequeno trecho dessa passagem tocou o meu coração. E antes de eu ler esse texto, esse versículo, eu gostaria de compartilhar, e alguns, né, não tenho vergonha de compartilhar isso, algumas vezes, em alguns momentos, eu lembro de ter compartilhado isso já, mas eu tive alguns anos da minha vida onde eu tinha tomado uma decisão no meu coração: eu não quero trabalhar dentro das igrejas menonitas. Essa era uma decisão que eu vinha tomando na minha juventude. Deus, ele transformou a minha vida, impactou a minha vida. E eu estava numa fase da minha vida onde eu estava muito empolgado, eu estava animado com Jesus. A palavra de Deus, ela enchia o meu coração todos os dias. E eu pensava comigo mesmo: não, eu não vou trabalhar dentro da igreja menonita, já tem muita gente, todo mundo conhece a palavra, o Brasil é tão grande, tem tanta necessidade. E no meu coração, na minha mente, eu tinha decidido, eu pensava: não, eu não vou fazer isso, eu não vou trabalhar dentro das igrejas menonitas. Acabou que Deus foi conduzindo minha vida para o seminário em Assunção, que é um seminário menonita, e foi porque Deus quis assim, ele moveu isso dessa maneira, ele confirmou isso para que eu fosse então ao Paraguai para estudar. E foi um tempo precioso, anos preciosos na minha vida, não me arrependo. Foram 4 anos de seminário que foram um bálsamo na minha vida, muitas amizades, muito aprendizado, experiências com Deus, e foi muito precioso. Quando chegamos nos finalmente, no 4º ano do seminário, sem saber exatamente, né, para onde que nós vamos, o que vai ser do nosso futuro, e oramos sobre isso, jejuamos a respeito disso, e Deus moveu de uma maneira espetacular. Nós fizemos uma semana de jejum e oração, eu e minha esposa, para que Deus mostrasse para onde deveríamos ir, qual era o propósito dele para frente. E tínhamos nos proposto ao jejuar aquela semana, e gostaríamos que Deus nos desse uma resposta naquela semana. Mas chegou sexta-feira, chegou sábado, e nenhuma resposta. Chegou no domingo e nada tinha acontecido naquela semana, a menos, né, perdemos algumas gramas, alguns quilinhos. Mas por um lado havia uma intimidade com Deus muito preciosa que nós experimentamos nesses dias. E estávamos no final de semana meio desanimados, no domingo, na segunda-feira. E de repente na segunda-feira a secretária da escola do seminário, ela nos chama. E ela nos chama, e nós não tínhamos acesso à internet ainda nos quartos ou nas casas, apenas na secretaria. E a secretária nos chama e diz: tem um e-mail aqui para você, e ele chegou no sábado, e eu só imprimi ele no sábado, e só posso entregar ele para você, só pude entregar ele para você na segunda-feira. E nesse e-mail estava um convite para nós trabalharmos na Bahia, uma proposta de trabalho para nós irmos para a Bahia. Que alegria foi aquela semana. Né? Que satisfação, Deus, ele havia respondido naquela semana em que jejuávamos, orávamos, e na segunda-feira Deus nos abriu as portas para irmos para a Bahia. Terminamos o ano, fomos para a Bahia e começamos a servir naquele lugar, naquela cidade. Foi um tempo muito precioso. A transição de um seminário, né, para a vida real, às vezes ela não é tão fácil, tão simples assim. E a Bahia foi um lugar precioso, onde Deus trabalhou nas nossas vidas, onde Deus mexeu conosco, onde Deus abriu a nossa mente para várias situações. E foi um tempo precioso. E certo dia, eu lia o texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 17. É um texto conhecido, eu gostaria de ler com vocês apenas o versículo 17. Atos, capítulo 2, versículo 17. O texto diz assim: "Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos." E a revelação que Deus me deu a respeito desse texto, ela é muito óbvia. Mas para mim aquilo foi um momento crucial, um momento decisivo para aquilo que Deus estava movendo na minha vida. O texto diz: "Derramarei do meu espírito sobre todos os povos." E quando eu li esse texto, né? É como se o Espírito Santo ele desse continuidade, ele fizesse um parênteses nesse texto e disse assim: "inclusive sobre os menonitas." E eu pensei, eu parei e falei: cara, é mais óbvio do que, né? Todos os povos significa todos os povos. Mas Deus usou aquele momento, o Espírito Santo mexeu comigo e disse: "inclusive sobre os menonitas, eu vou derramar do meu espírito." E aquilo foi quebrando algumas barreiras, foi quebrando alguns paradigmas no meu coração. Eu falei: uau, Deus quer derramar do Espírito dele, de fato, sobre todos os povos. Sem acepção, sem diferença. Ele quer fazer isso em todo lugar, em todas as partes, em todas as cidades. Sobre ricos, sobre pobres, sobre pessoas estudadas e sobre pessoas que não têm condições ou que talvez não tiveram condições de estudar. Ele quer fazer isso sobre todos os povos, sobre todas as vidas. E aquilo mexeu no meu coração e começou a transformar algo dentro de mim. E aquilo começou a gerar esperança no meu coração, aquilo começou a encher o meu coração. E em pouco tempo, em poucos meses, Deus havia encaminhado as coisas para que nós estivéssemos aqui em Curitiba servindo a Igreja Menonita. Aquilo que eu havia dito em meu coração que não aconteceria, de repente Deus me convenceu de uma maneira em que eu não tive como negar e disse: é isso mesmo, eu não vou nem discutir com Deus a respeito disso. E Ele conduziu isso dessa maneira. E hoje é um domingo de Pentecostes, é um domingo onde nós lembramos, onde nós celebramos esse fato que aconteceu sobre a igreja. E isso não aconteceu apenas naquele dia. O Espírito Santo, ele continua sendo derramado sobre a igreja. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre todos os povos. Eu lembro, numa região na Bahia, nós numa viagem que nós fizemos, nós descemos um rio, eu esqueci o nome do rio, agora Rio Grande, ele dá no Rio São Francisco, e nós descemos 3 dias de barco, evangelizando alguns povoados ribeirinhos. E chegamos numa cidadezinha, num vilarejo, e ali tinha uma igrejinha da Assembleia de Deus, e as pessoas com quem eu estava eram da Assembleia de Deus. E nós fizemos essa viagem, chegamos nessa igrejinha, e lá, nesse lugar distante, eu conheci um homem. Um homem que tinha apenas um dente aqui na frente. Era um só mesmo, não tinha mais nenhum dente na boca dele. Um homem muito simples. E ele não morava naquela região distante. Ele morava ainda mais distante do que nós estávamos na beira do rio. Era alguns quilômetros para dentro. Ele tinha vindo caminhando e ele contando de que ele era o líder de um pequeno grupo, de uma igrejinha lá no meio do mato. E conversando com ele, eu percebia a presença de Deus na vida desse homem. A presença do Espírito Santo era evidente, era quase palpável na vida do homem. Ele falava com tanta alegria, com tanta simplicidade. E ele me contou, compartilhando, que ele estava pregando num dia, um pouquinho antes dele estar lá conosco. E ele falou: eu estava pregando e enquanto eu pregava, o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Ele falou: eu não consegui terminar a minha pregação. todas as pessoas que estavam ali foram cheias do Espírito Santo, alguns começaram a orar em línguas, começaram a chorar, se ajoelharam e se quebrantaram. Eu falei, nossa, num lugar talvez que ninguém imagina, que ninguém sabe, que ninguém tem acesso, pouquíssimos têm acesso, o Espírito Santo sendo derramado sobre aquelas pessoas, sendo cheias da presença de Deus, e aquilo começou a impactar a minha vida. Falei, uau, Deus de fato não esquece ninguém, Deus de fato não faz acepção de pessoas. Eu imagino com essa história, imagino que quantas experiências, quanto derramar do Espírito Santo não deve ter acontecido ou estar acontecendo nos mais diversos lugares do mundo. Lugares de perseguição, lugares de opressão, cristãos que estão se encontrando escondidos talvez em alguns lugares, sendo cheios da presença de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. E essa promessa, ela diz, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Todos os povos. Todos. Sem exceção nenhuma, Deus quer derramar da presença dEle. E esse derramar, ele tem um propósito. Esse derramar, ele tem uma finalidade. Eu fico pensando, imaginando como Deus talvez estivesse ansioso, né? Não sei se Deus fica ansioso, Ele sabe todas as coisas, nós que ficamos ansiosos, mas Deus talvez esperando esse momento onde finalmente chegou a hora, chegou o tempo de derramar o Seu Espírito sobre a igreja. Sabem por quê? Porque Deus Ele vinha prometendo esse derramar. Ele vinha prometendo que isso aconteceria nos últimos dias. Isso aconteceria nesse tempo em que nós estamos vivendo. E as promessas desse derramar, elas vêm há muito tempo. Por exemplo, Isaías, capítulo 32, versículo 15. Se você trouxe sua Bíblia, Isaías, capítulo 32, versículo 15. Ele está falando de um reino que virá, de um reino que será estabelecido. E ele está falando das mulheres de Jerusalém, e ele fala de várias coisas que acontecerão, algumas coisas desagradáveis, algumas coisas complicadas. E no versículo 14 diz assim, a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre da sentinela se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. E ele fala desse tempo difícil, esse tempo onde o povo continuará sofrendo muitas coisas, até que seja derramado o Espírito Santo sobre o alto. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículos 26 e 27. Um outro profeta que vai prometendo o que Deus faria. Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem firmemente às minhas leis. E por último, Joel capítulo 2, versículos 28 em diante. Joel capítulo 2, versículos 28 em diante. O texto que nós lemos em Atos, o texto que Pedro se levanta e anuncia, é o texto de uma promessa que já vinha acontecendo. E o texto diz assim, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Agora volte para o livro de Atos. Depois que Pedro prega o evangelho, depois que Pedro se levanta, as pessoas se arrependem, Pedro anuncia que eles devem se arrepender, e no versículo 39, capítulo 2, versículo 38 e 39, quando eles perguntam a Pedro o que devemos fazer, Pedro diz o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para os que estão longe, a promessa é para todos aqueles quanto o Senhor chamar. Jesus tinha dito um pouquinho antes de subir ao céu. Ele diz em Lucas 24, 48 e 49, ele diz: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. Ele diz: eu envio a promessa do meu Pai para vocês. Domingo de Pentecostes é um domingo de cumprimento da promessa. É o domingo onde Deus ele cumpriu aquilo que ele vinha planejando, anunciando, estabelecendo sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Um dia isso aconteceria. E algo interessante é que Jesus ele deixa algo bem claro quando ele fala a respeito do derramar do Espírito Santo. Ele diz àquelas pessoas, ele diz: não saiam de Jerusalém. Ele diz: não se movam antes de serem revestidos desse poder. Não saiam da sua posição antes de serem enchidos, de serem cheios pelo Espírito Santo. Jesus mesmo foi batizado por João, batismo de arrependimento. E quando Jesus ele sai das águas, a Bíblia fala que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo, ele experimentou o Espírito Santo sobre a vida dele de uma maneira diferente do que tinha acontecido até aquele momento. E a partir desse momento, Jesus ele inicia o ministério dele. Até os 30 anos de idade, aproximadamente, não sabemos em detalhes, não sabemos exatamente como foi o dia a dia de Jesus. E a Bíblia não nos dá tanta importância e parece que não é tão relevante o que aconteceu antes de Jesus. Mas antes desse dia, mas quando ele é revestido do poder do alto, inicia um novo tempo, uma nova fase, uma nova etapa na vida de Jesus. E na vida da igreja é a mesma coisa. E Jesus está, em outras palavras, dizendo: se não formos cheios do Espírito Santo, se nós não nos revestirmos desse poder que vem do alto, que é manifesto da parte de Deus até nós, não adianta servir, não adianta trabalhar, não adianta se esforçar, porque o trabalho não vai dar resultado. Porque nós estamos envolvidos como igreja numa obra sobrenatural. O que acontece aqui é sobrenatural. O que acontece aqui aos domingos, o que acontece nos pequenos grupos, o que acontece no coração de cada um de nós, não é com palavras humanas, não é com argumentos humanos que nós transformamos, que nós convencemos, mas existe uma obra sobrenatural que é onde o Espírito Santo ele age, transformando, quebrantando, capacitando cada uma de nossas vidas. Eu lembro de uma experiência impactante na minha vida, onde pela primeira vez eu tive a convicção de estar sendo cheio do Espírito Santo. Meu coração foi quebrantado como nunca antes. Deus estava fazendo algo precioso na minha vida e aquilo mudou a minha vida para sempre. Aquilo mudou a minha atitude, aquilo mudou os meus hábitos, aquilo mudou os meus relacionamentos. E foi impressionante, por quê? Porque de repente, depois dessa experiência, eu estava tão cheio da presença de Deus que imediatamente compartilhava a respeito daquilo que Deus estava fazendo, começava a testemunhar. Eu já compartilhei isso também de amigos meus que num final de semana, os meus amigos de balada, os meus amigos de festa, um final de semana depois, estavam dizendo: Luciano, eu quero o que você tem. Eu quero experimentar isso que está acontecendo com você. E não era obra minha. Não era, era a obra do Espírito, era a obra de Deus acontecendo naquele momento. Eu simplesmente disse: aham, sim. Eles perguntavam: Luciano, como é que é isso? Eu quero ser batizado. E eu falava: sim, você pode, vamos ver. Eu não sabia nem direito como agir, o que fazer. Não sabia com quem falar direito, mas vidas estavam sendo transformadas. E algo que eu vejo, que quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, quando o Espírito Santo é derramado, de fato existe uma mudança. De fato existe uma transformação. Eu não posso, eu não consigo ser a mesma pessoa quando o Espírito Santo enche a minha vida. Algumas pessoas, ou muitos em alguns lugares, talvez dão uma ênfase muito grande às manifestações, às vezes nós temos uma certa resistência com relação às manifestações, mas as manifestações do Espírito não é o mais importante. Mas o que eu vejo é que quando o Espírito Santo é derramado, a mudança é visível, a mudança é significativa. Essa igreja só teve condições de sair daquele lugar, de sair daquela casa onde eles estavam reunidos e começaram a sair pelas ruas, anunciando a esse Jesus, atônitas, glorificando, louvando a Deus. Por quê? Porque algo sobrenatural havia invadido o coração, a vida dessas pessoas. Foi por causa disso, é como se fosse uma força maior que moveu esse povo para que saíssem daquelas quatro paredes e começassem a anunciar e pregar o Evangelho. E os sinais e as maravilhas de Deus iam acompanhando a pregação. Eles oravam, eles estendiam as mãos, os milagres, os sinais de Deus, eles aconteciam naturalmente. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito, cheios da presença de Deus. E aquilo movia aquela igreja. Aquilo impulsionou a igreja para que se espalhassem pelo mundo conhecido da época e pregassem o Evangelho por onde eles fossem. E eram todos. Os empresários, os estudantes, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, todos pregavam, anunciavam. Todos. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava sendo derramado sobre algumas pessoas. Porque Deus jamais teve a intenção de derramar o seu Espírito sobre o pastor, ou sobre o líder de PG, ou sobre o líder de ministério. O propósito de Deus, a intenção de Deus sempre foi derramar do Espírito dele sobre todos, sobre toda a igreja, para que todos testemunhassem e vivessem uma vida tocada, transformada, de ousadia. Uma das palavras que eu mais amo, que eu mais gosto na Bíblia, é quando Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos deu. Então, quando nós temos medo, quando existem barreiras em nossa vida para pregar o Evangelho, para testemunhar do Senhor Jesus, essas barreiras, elas não são de Deus, elas são nossas. Elas são da nossa alma. Elas são talvez da nossa educação, elas são da escola talvez onde nós crescemos, mas essas barreiras, elas são nossas. E ele diz, Deus não nos deu. O medo, a vergonha, a covardia, elas não vêm de Deus. Mas ele diz, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O que Deus deu, o que Deus derrama sobre nós, é o poder dele, é o amor dele e é a sabedoria, é o equilíbrio que vem dele. E essa, na minha opinião, é a evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que experimentou o Pentecoste na sua vida. Alguém que experimenta isso na sua vida. Alguém que semana após semana é revestido desse poder e sai dia após dia testemunhando, aproveitando as oportunidades. Nem sempre você está pregando o Evangelho o tempo inteiro. Mas dia após dia surgem oportunidades, surgem perguntas, surgem pessoas que vêm até você. Ali é o teu lugar. Ali o Espírito Santo quer mover-se dentro de você, através de você. E em Pentecostes Deus parece que derramou o Espírito dele sem medida. E foi tão grande o impacto, foi tão grande o derramar, que quando o povo saiu, alguns disseram, eles estão bêbados. Eles estão loucos, eles estão fora de si. O que está acontecendo com esse povo bebendo tão cedo? Foi a impressão, foi a imagem que as pessoas tiveram dessa turma. Mas eles perderam toda a vergonha, perderam todo o medo e saíram falando em voz alta, orando em línguas, cantando, glorificando a Deus. E de repente alguém se levantou e diz, olha, eles não estão bêbados. Eles não estão fora de si. Mas o que está acontecendo com eles é a promessa. É aquilo que havia sido prometido, que Deus vinha prometendo durante muitos e muitos anos, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre todos os povos. E aquilo estava acontecendo. E aquilo mudou a história da igreja. Aquilo mudou a vida daqueles homens e daquelas mulheres. E as consequências desse derramar, elas foram tão grandes. E nós não precisamos nos preocupar em que esse derramar do Espírito nas nossas vidas seja igual ao que aconteceu ali. Não precisa. Mas nós vemos, nós percebemos em Atos, coisas grandiosas aconteceram. Eles foram tão cheios do Espírito Santo, que de repente, as necessidades de toda a igreja eram supridas. Eles estavam tão cheios de Deus, tão cheios da presença dEle, que eles não, nada que eles tinham era deles. Tudo que estava na mão, nas mãos deles, de repente eles diziam: você está precisando, Dute, está precisando de um berço? Ou já tem um berço? O que você não está precisando ainda? Não sei o quê. Eu vou dar para ele, eu tenho. As necessidades começam a ser supridas. Está passando fome, está precisando, alguém não tem condições de pagar o retiro? Eu vou dar, eu pago o teu retiro. E na prática, na experiência, no relacionamento deles, as necessidades eram supridas. Por quê? Cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. O amor tomou conta daquele povo. O amor era evidente, era prático, era real. Não era só de palavra, não era só de boca. Eles distribuíam os seus bens, vendiam suas propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos e disseram: usem isso para suprir necessidades. O que havia acontecido? O Espírito Santo, presença de Deus, sendo cheios, cheios da presença de Deus. Aquilo mudou a história daqueles homens, daquelas mulheres, mudou a história da igreja. E sabe o que me impressiona? Atos capítulo 4, versículo 31. Em Atos capítulo 4, já havia se passado um tempo depois de Pentecostes. Já havia se passado não sei quanto tempo, algumas semanas talvez. E eles estão reunidos de novo. E olha o que acontece em Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa igreja percebeu o impacto, a diferença de ser cheios do Espírito Santo e de não ser cheios do Espírito Santo. Os resultados de serem cheios do Espírito Santo eram muito diferentes, eram muito maiores do que quando não eram cheios do Espírito Santo. E eles estão numa outra situação, num outro momento, reunidos, juntos, orando. E o texto diz que algo sobrenatural aconteceu de novo. O lugar onde estavam tremeu. Uma manifestação sobrenatural de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo, mas não como uma experiência em si próprio, não como um fim em si mesmo. Ah, vamos fazer a terra tremer. Vamos juntar aqui para sentir a terra tremer. Não, não era essa a intenção deles. Eles queriam a presença de Deus. E a presença de Deus gerou qual resultado? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu e você precisamos que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas, de maneira que a gente perca toda a vergonha, todo o medo, toda a restrição, e sejamos ousados, sejamos corajosos, anunciemos a palavra aos que estão perdidos, aos que estão sedentos. Ontem nós pudemos experimentar um pouquinho disso na marcha para Jesus. A marcha aconteceu ontem, não sei quantas pessoas estavam no total, mas muita gente, não sei qual era a estimativa. Nós fomos no batalhão final, pastor Rodolfo, Bianca, Amanda, Ana Gláucia e eu fomos no batalhão final catando lixo. Nós colocamos alguns coletes e nos anos anteriores o que a marcha tem feito? Quando a marcha passa, existe um batalhão e tinha talvez 200 pessoas com sacos de lixo limpando todo o lixo nas ruas. Todo o lixo. E as pessoas estavam no comércio, na porta do comércio, assim, olhando, observando. E nós íamos lá nos pés desses homens, limpávamos bituca de cigarro e lixo, deixamos a rua limpa. Eu lembro de algumas pessoas que passaram e disseram: nossa, a rua está mais limpa agora do que antes. Por quê? Porque estávamos ali e abençoando. E uma cena interessante, 3 garis, né? Acho que é gari o nome deles, de laranjado, filmando, um do lado do outro, filmando, e nós ali com colete laranjado também, limpando o lixo. Chegamos perto deles, paramos, fomos até, eles estavam numa muretinha assim, perguntamos o nome deles e perguntamos: podemos orar pela vida de vocês? E colocamos as mãos sobre os pés deles e abençoamos a vida deles pelo trabalho que eles estavam fazendo. E um deles estava com a filmadora e ele filmava assim de cima, enquanto nós orávamos e abençoávamos a vida deles, ele estava filmando. Gilson, Eliseu e o outro, esqueci o nome dele. E abençoamos a vida deles. Outras pessoas estavam ali, tinha alguns bêbados deitados na rua, as pessoas estavam ali abraçando e abençoando essas pessoas. Não tem como ser diferente esse tipo de coisa se não for pelo Espírito. Se não for algo que o Espírito Santo move dentro de nossas vidas. E quem dera a igreja estivesse marchando por essa cidade todos os dias. E nós podemos fazer isso. Nós podemos marchar nessa cidade todos os dias. Talvez não agrupados, talvez não juntos. Mas você pode marchar na tua escola, no teu lugar de trabalho, na tua casa, na tua vizinhança. E você pode ser ousado, abençoando, intercedendo pelos enfermos, expulsando os demônios daqueles que estão oprimidos. Você pode suprir as necessidades dessas pessoas. Você pode ligar para pessoas e dizer: eu estou orando pela sua vida, eu estou clamando por você, eu amo você. São características de alguém que é cheio do Espírito Santo. A evidência do Pentecoste é o dia a dia. É a prática, é ali onde nós percebemos se nós estamos sendo cheios do Espírito ou não. E minha oração é para que o Espírito Santo continue sendo derramado em nosso meio. E a minha oração, eu creio que a oração de todos os pastores e de muitos, né, maioria das pessoas aqui, que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, que se reúne para celebrar, que se reúne para adorar, mas que quando sai, sai com coragem. Sai com ousadia, sai com intrepidez, para influenciar, para abençoar, para curar.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.